Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Cruz de Malta. Está começando mais uma edição do Bate-Papo. Hoje, conversando com a Sônia Rita Seron Madalena, a professora Sônia, ou a diretora Sônia do Visconde, como é mais conhecida aqui na nossa cidade. Até em alusão, né? Amanhã a gente celebra o Dia do Professor, dia 15 de outubro. Sônia, muito boa tarde, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui nessa tarde para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida.
Boa tarde, Juliano, né? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cruz e Malta. É assim uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento e podermos conversar um pouquinho até da própria trajetória, né? De vida minha. A gente sempre fica, né? Por mais que às vezes a gente fale no microfone, mas a gente fica lá no fundo, dá aquela sensação, aquele tremor, como se diz, né? Mas enfim, nós estamos aqui hoje para conversar, né? E realmente, essa semana nós temos muito trabalho na escola, inclusive semana da criança, do dia do professor. Então hoje nós estamos com um show de talento na escola. Então, muito trabalho pela frente.
Sônia, começando então a sua trajetória de vida, inicia lá na comunidade da Santa Rosa?
Isso, meus pais moraram lá muitos anos, né? Eu nasci, na realidade, e me criei, nasci em Uruçanga, né? Mas a minha infância foi na Santa Rosa, que os meus pais moravam lá. Então, até os meus, acredito, 8 anos, 9, foi na Santa Rosa, juntamente com meus pais. Iniciei os meus estudos lá na Santa Rosa.
E o que você lembra daquela época? Como que era a comunidade?
A Santa Rosa era uma comunidade, inclusive, muito grande na época, né? Hoje tem poucos moradores, mas naquela época, os meus primos também, nós somos em 6 irmãos, né? E eu tinha os meus tios que também moravam próximo à nossa casa, na Santa Rosa, e a gente era muito próximo. E as nossas brincadeiras da época eram muito assim, nós éramos muito de, como a gente tinha mais proximidade com os primos, que até porque o pai não deixava a gente sair tanto, o pai era bem rígido na educação, principalmente o pai, a mãe também, mas mais o pai. Então, a gente brincava muito, era de bola entre nós, principalmente de casinha, de fazer comidinha, né? A gente tinha aquelas, pegava escondido, né? Muitas vezes, o arroz lá de casa da mãe e fazia as comidinhas nossa, fazia o foguinho com as panelinhas. Então, a gente tinha, era essa a nossa infância, né? A peteca, que era feita lá mesmo pelos nossos pais, eles que faziam, né? Com a pena da própria, tiravam lá da galinha, enfim, e a gente brincava muito de taco da época, de corda também, a gente brincava bastante, mas como era muito do interior, era principalmente ali a bola, né, e as meninas principalmente brincavam de boneca, de casinha. Porque naquela época, na realidade, a gente usava muito aquelas panelinhas plásticas, a gente não tinha muito brinquedo. Uma que os meus pais também, era no início da vida deles, era muito difícil, né? Meu pai foi mineiro e em 78, por aí, ele se aposentou por invalidez. Então, foi o início da vida dele, assim, bem difícil para conseguir as coisas, né? Só ele que trabalhava e muitos filhos. Então, era muito difícil. Então, a gente fazia mais essas partes, brincava mais com dessa forma. Até porque, naquela época, nós, principalmente, para a gente ganhar uma boneca, as meninas e os meninos, um carrinho, era, assim, bem difícil. É só mesmo em época de Natal, como se diz, que a gente esperava, né? O Natal chegar, assim, nossa, com uma expectativa muito grande para ganhar aquela bonequinha plástica, e a gente fazia as roupinhas com o resto de retalho, de coisas, roupa velha, como se diz, para vestir as bonecas, né? E os meus irmãos eram os carrinhos que a gente ganhava, eles ganhavam. Então, foi uma vida bem difícil, mas hoje a gente tem que agradecer, porque a gente valorizou muito, né, o que a gente recebeu lá atrás, dos nossos pais, né, que eles passaram muito trabalho.
Isso, Ana, como você comentou, vocês eram uma família de 6 irmãos, as idades são próximas, tem muita diferença de idade entre vocês, os irmãos?
Nós somos 6, né, são 3 homens e 3 mulheres, e o mais velho tem 52 anos, aí vem, né, tudo escadinha, como se diz, 52, aí vem o 51, eu, né, 50, E depois tem uma outra irmã também, que ela, hoje eu acho que ela está com 47. Depois teve um distanciamento um pouquinho maior, os dois mais novos, né? Mas os quatro mais velhos foi bem próximo. E foi bem numa época difícil da vida dos meus pais. O meu irmão mais novo, o Tito, que tem a verdureira, e a Sandra, já foram os dois, né, que teve um distanciamento maior. E o pai já estava, né, aposentado, já tinha conseguido adquirir um pouquinho mais, né, durante a vida dele. E até porque nós também já tínhamos alguns já saindo para estudar, né? O meu irmão, que até hoje ele é padre, o padre Seron, saiu novo de casa também para estudar. Porque naquela época, a forma da gente estudar era ir para casa de alguém, porque a gente morava na Santa Rosa e era difícil. Lá tinha, sim, as séries iniciais, que a gente chama hoje, que é do primeiro ao quarto ano. Mas se a gente quisesse fazer o ensino fundamental, o ensino médio, a gente teria que sair, porque era difícil, não tinha carro disponível, ônibus, como hoje tem os nossos alunos. Ou tem o ônibus, né? Então, o meu irmão saiu cedo, porque ele queria ser padre. O outro também, o Kiko, também na época foi para o seminário, porque naquela época todo mundo queria ser padre e freira, né? Enfim, mas padre mesmo só ficou o padre Seron, que hoje trabalha na Restinga, em Porto Alegre. Mas eu também saí cedo. Eu também fui parar com meus avós, que pertenciam a Santana, né? Que eu fiquei muito tempo morando com eles lá, mas as séries iniciais mesmo eu fiz na Santa Rosa. Depois eu saí e fui estudar em Armazém.
E o que que você lembra, assim, desse período ali da escolinha da Santa Rosa? Era aquele período que as classes eram meio que unidas, uma professora dava aula para várias turmas, era mais nesse período?
Isso, eu lembro assim, que era um professor, né, que dava aula para todas as quatro turmas, né? Então, era tudo junto, né? E eu lembro muito do professor Maurício também, tá? Ele era um professor, assim, bem exigente, né? Então, a gente, naquela época, o ensino lá era, claro, de qualidade, mas a gente, assim, ó, é diferente de hoje. Naquela época, a gente não poderia nem olhar para o lado, né? Porque o professor, a régua... estava ali, né? Quando não era a régua, era a vara, né? Que tinha na sala de aula. Então, qualquer coisa, se a gente virasse para trás, o professor já dava com a régua em cima da carteira, né? A gente já sabia que tinha que ir, e até porque o pai também era muito rígido naquela época, na parte da criação dos filhos, da educação, porque ele ensinou muito, né? Que a gente tinha que respeitar, ouvir as pessoas, né? Então, se a gente fizesse qualquer coisa, a gente já sabia, né? Que chegava em casa, tá? O pai só olhava atravessado, a gente já sabia que o castigo vinha. Então, um dos castigos que a gente recebia era ficar de joelho, tá? Rezando, inclusive. E eu nunca me esqueço que também o meu irmão, né? Não padre, o outro... foi próximo ao Natal, porque eles tinham muita dificuldade para conseguir as coisas para nós. Então, a mãe comprava o chocolate de Natal e guardava para chegar realmente no Natal, é aquele chocolate e deu. E o meu irmão, ele comeu, ele achou o chocolate, ele comeu, escondido, claro, não contou para ninguém. E chegou próximo ali, uns dias antes, a mãe foi procurar e não achou. E ela queria realmente saber quem comeu, mas ninguém. Porque na época nós éramos em quatro ali, né? E ninguém disse, aí a mãe disse que ia dar um castigo e tal, tal. Era para quem realmente tinha feito, que aí o castigo seria menos, assim, não seria tão pesado, como diz ela. Aí eu como peguei e disse, não, mãe, fui eu que comi o chocolate. Mas na realidade tinha sido meu irmão. Mas aí, para não ganhar o castigo maior, eu disse que tinha sido eu. Aí eu fui, realmente, fui pro castigo. Que era ajoelhada, né? E eu tive que rezar um terço ali, ajoelhada, e pensando no que eu fiz. Mas, na realidade, revoltada ao mesmo tempo, né? Porque não tinha sido eu. Mas, e aí, eu cobrando dos meus irmãos. Por que que vocês não falaram quem que foi? Até que, depois de tempo, meu irmão disse, não, Sônia, fui eu. Só que eu não contei, claro, fiquei com medo de ir pro castigo. Mas, enfim, ele era rígido. Só a gente, na realidade, pensava 10 vezes antes de fazer qualquer coisa errada, porque só no olhar a gente já sabia, né? Mas ele era bem presente, né, na nossa educação. E a gente era a escolinha da Santa Rosa, que tem até hoje a escolinha, na realidade, mas não funciona, né? mas era antigamente era uma escolinha feita de madeira. Então, a gente estudava, todo o pessoal da Santa Rosa, do primeiro ao quarto ano, era nessa turma única, que a gente chama. A própria professora fazia a merenda, e era, a gente fazia a horta na escola naquela época, porque aquilo que a gente plantava ali já aproveitava para a merenda também. Então, foi um momento muito bom. E depois, claro, né, com o tempo, aí eu saí, porque eu queria continuar estudando. Meus pais não tinham condições financeiras na época, né? Mas eu queria estudar, eu sempre dizia que eu queria ser professora, tá? Mas eu não tinha, meus pais não tinham condições. E até porque, por isso que depois, mais tarde, eu também fui estudar em Armazém, tá? Através do meu irmão, que foi para o seminário, o padre Seron. Ele tinha um amigo padre que tinha uma irmã que morava em Armazém. E lá, na época, foi, acredito que em 85, tá? 86, por aí. Aí, o nome é Mônica Felipe Cardoso, até ela teve uma filha, né? Mas ela como se diz, ela adotava criança, adolescente, que precisavam estudar e não tinham condições. Então, eu fui para lá, na época, porque eu queria estudar, fui morar na casa dela, fiquei... estudando lá três anos e meio, na realidade, na casa dela. E lá ela, nossa, e naquela época, em 85, 86, ela ajudou muito a minha família, inclusive, meus pais, meus irmãos. Foi na época que nascia também a minha irmã, a mais nova hoje, a Sandra, que ela hoje é diretora da escola do Itanema. Então, ela era uma família que, além de acolher os jovens que queriam estudar, ela também ajudava, né, com roupas e alimentação, e na época ela ajudou muito a minha família. Eu tenho mais é que agradecer, né, porque depois eu também voltei para casa, né, em 87, por aí, e aí já tinha o transporte que saía da Santa Rosa até o Barro Branco. E ali eu fiz um ano, eu estudei um ano na escola do Barro Branco, que era o do sétimo ano. Então, eu estudei um ano ali e também foi... Nossa, eu tive ótimas professoras ali, o Cláudio Omar, a Ana Dalsasso. E eu me espelhava muito na dona Ana Dalsasso como professora. Ela era professora de inglês, inclusive. E aquilo, eu me espelhava muito nela, ótima professora. O Cláudio Omar também, ótimo professor, bem rígido também, mas eu era muito quieta. Eu era bem quietinha. Inclusive, o Cláudio Omar diz até hoje, onde ele me encontra, eu não consigo entender... como uma pessoa tão quieta que era lá na sala de aula, porque eu não abria a boca para nada, né? E hoje é professora e está na direção, enfim. Aí eu disse, inclusive eu brinco com ele, que a gente tem que olhar a criança e o adolescente não pelo que ele é na sala de aula, né? Porque muitas vezes a gente olha aquele lá, é quietinho, é não sei o quê, mas tenho certeza que a gente, né, lá na frente pode ser uma grande pessoa, que a gente... tem muito isso, inclusive hoje com as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória. Depois também, né, mais adiante, eu também... era complicado o ensino médio para mim fazer aqui em Lourdes. E eu também tinha um sonho, desde pequena. Até porque, por isso que eu fui estudar em Armazém. Porque eu queria ser freira também, ô Juliana. Então, eu tinha isso na minha cabeça... Eu não sei, se o meu irmão também foi para o seminário, os dois, mas um logo desistiu, que foi o Kiko, ele desistiu, mas o outro continuou, e até hoje é padre. Eu tinha isso muito em mim, porque eu também tinha uma tia, que ela era freira, a irmã Rosalba, então já é uma família, né, de freira e padre, e naquela época, eu não sei, mas eu tinha isso, que eu queria ser freira, queria estudar para ser freira, por isso que até fui estudar em Armazém. E depois, mais tarde, também fui para o convento.
Esse período no convento foi um período longo, um período mais curto? Como é que foi essa passagem também, essa experiência na sua vida?
Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu aprendi muito também no convento. Eu entrei em 87, que eu entrei para o convento. Foi aqui em Nova Veneza. A congregação era as Irmãs Beneditinas da Divina Providência. O convento ainda existe, né? Além o convento ter a formação de jovem que queria ser freira, também tinha formação, tinha grupos, era um convento que recebia as pessoas de fora para palestras, tinha um espaço onde as pessoas dormiam, tinham vários quartos, na realidade as freiras alugavam esses espaços até para manter o convento, porque o convento tinha que pagar também, né? Mas na época meu pai não tinha condições, e eu lembro assim, ó, a minha tia, que era freira, me ajudava muito na época. Os meus pais também muitas vezes levaram verduras e frutas para o convento para ajudar, porque eu não tinha condições financeiras de... Meus pais não tinham de pagar. Mas eu aprendi muito. Eu fiz lá terminei o nono ano e eu fiz o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Mas só que era fora do convento, era uma escola do Estado. Né? De vez em quando eu vou lá visitar o convento, tá? Já fui visitar a escola... Então, foram, bem dizer, na realidade foram 3 anos e meio, tá? A gente morava no convento, tinha formação voltada para nós jovens que queríamos ser freira, né? A gente tinha formação todos os dias, tinha os horários a ser seguido, a gente tinha tarefa lá dentro, tinha semana que eu era ajudante na cozinha, tinha semana que eu era ajudante nas palestras, porque as freiras, né, alugavam espaço para esse tipo de coisa. Então, a gente aprendeu muito. Eu tenho muito que agradecer, porque realmente eu entrei com o objetivo de ser freira, né? Não cheguei a ser, saí, pedi um tempo na época, até para pensar, né? Mas foram 3 anos e meio que eu conheci, aprendi muito lá dentro, com as freiras que lá estavam. Então, nossa, e depois, assim, ó, era para mim realmente ir para São Paulo, porque tu fica no convento aqui, de preparação, aí tem um momento que tu tens que ir para São Paulo para fazer, se preparar para os votos, né? E naquela época eu estava assim, meia indecisa, né? Fiquei 3 anos e pouco lá no convento, eu disse, não, se eu for para São Paulo para fazer os votos, quando chega lá na frente, começa a se tornar... compromisso ainda mais, né? Fazer os votos perpétuos é uma coisa bem séria, tu tem que pensar muito se realmente tu quer aquilo para tua vida, porque tu tem que deixar, tu tem que largar muitas coisas, né, para realmente te dedicar à vida religiosa. Aí eu pedi na época, foi em torno de 89, 90, eu pedi um tempo, que foi aonde que eu ia entrar pro terceirão, né? Que eu estudava em Nova Veneza. Aí eu pedi um tempo para mim pensar realmente se era isso que eu queria, ser freira. E nesse tempo eu pedi para elas, para as freiras, um ano, e aí eu vim para Lauro Miller, né? E os meus pais continuaram morando, meus pais moravam ainda na Santa Rosa. Meu pai, inclusive, muito doente, foi mineiro, problema de pulmão seríssimo, ele tinha muita falta de ar. E aí eu fiquei aqui em Lauro Miller, morando aqui no centro da cidade, na época, pensando se realmente era aquilo que eu queria para minha vida, trabalhando na panificadora Três Irmãos, que na época era da Adelina e do Anabor. Inclusive, eu morei na casa da Adelina para poder trabalhar. Aí eu fiquei trabalhando na panificadora, morando na casa deles e também estudando o terceirão, que eu fazia o magistério. Porque até então eu iria ser freira, mas eu queria ser professora. Porque a freira poderia ter a profissão de professor, né? Até então, né? Então, eu continuei estudando o ensino médio aqui no centro e trabalhando. E pensando, eu tinha um ano para pensar na realidade. Se realmente eu queria retornar para o convento, fazer os votos perpétuos e ser freira. Eu tinha uma tia e eu tinha uma freira que me dava muito apoio, né? Me ajudava bastante também. E ela sempre dizia, Sônia, antes de realmente fazer os votos, tu pensa, tá? Se tu tem dúvida... pede um tempo, por isso que eu pedi. Aí, nesse tempo que eu pedi para pensar realmente, eu era muito sou muito da igreja, né? Eu sempre na missa, nas missas e novena de igreja, porque antes as novenas eram nos bairros, né? E ali no clube Cairu, eu nunca me esqueço, e tinha novena da padroeira aqui da matriz. E eu era nova na cidade, né? Porque eu estudei muito fora, aquela coisa toda. E eu tinha o Mac, que era grande amigo, né? A gente tinha grande amizade daqui em Lauro Miller, que a gente fazia o magistério juntos. E a gente foi para a novena, essa noveninha, que era em torno, era às 6 horas que acontecia ali na... Que era o antigo, como é que se diz, Cairu ali, né? Que hoje é o posto de saúde que funciona. Então, na noveninha, eu conheci, inclusive, o Assis, que hoje é meu esposo, tá? E ali, conversando, o Mac, ele, a gente conversando e tal, até ele perguntou quem é, eu não conheço, ele dizendo, né, para mim, não te conheço, tal, tu é nova da cidade, eu, tá, disse que contei a trajetória e tal. E a gente ficou conversando ali, mas mais numa conversa. E aí, tá, a gente foi, eu fazia o magistério, ele estudava à noite, e aí com os amigos, a gente, final de... Eu não era de sair, assim, ó, para baile, para nada... Até porque eu era, como se diz, do convento, né? E eu era muito igreja. E eu não frequentava muito esses espaços na época que eu pedi para mim um tempo. Mas, enfim, a gente, durante o dia, a gente saía, conversava com os amigos, né? E aí a gente foi se conhecendo mais. E aí passamos realmente a conversar mais, a paquerar e tal. Aí eu tirei essa ideia, né, de retornar para o convento e ser freira. Então, fiquei 3 anos e meio no convento, e aí passei... Ele, na realidade, foi meu único namorado, como se diz, e hoje nós somos casados há quase 30 anos, né? Essa é a minha experiência que eu tive, e eu tenho mais a que agradecer, né? Porque, assim, ó, eu passei muitas dificuldades na minha vida, porque eu passo isso muito para os meus alunos, Juliano, hoje, tá? Porque às vezes tem aluno que colocam assim, eu não quero estudar porque é difícil, eu moro lá assim, e aí eles dizem, dona Sônia, a senhora é porque é diretora, então aí a senhora fala isso, eu digo, não, mas hoje eu estou como professora dessa escola, sou eu efetiva aqui. Só que na minha vida lá atrás, eu coloco para eles, eu passei muito trabalho na vida, eu não consegui as coisas fáceis, né? A gente lutou muito, passei muito trabalho, e muitas vezes até necessidade, Juliano. Por isso que eu digo para eles, vocês não podem desistir nunca. Até porque se eu fosse analisar, eu teria desistido lá atrás, nas dificuldades que eu tive. Só que eu tinha um sonho na minha vida, que era ser professora. Então eu nunca desisti do meu sonho, por todas as dificuldades que a minha família na época passou, né, e eu também, enfim, hoje, graças a Deus, eu só tenho que agradecer.
Sônia, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa, já que a gente estava comentando aí sobre um pouco desse período, né, da sua juventude. Então a gente ouve agora nessa passagem de bloco um sucesso do Grupo ABBA, que a Sônia comentou que gosta bastante, né, do Grupo ABBA. A gente vai fazer então essa passagem de bloco e a gente volta na sequência. De volta aqui na programação, você está acompanhando o programa Bate-Papo Cruz de Malta, nessa tarde, conversando com a Sônia Cerou Madalena. Sônia, diretora aqui da Escola Visconde de Toné. Sônia, você comentou já no bloco anterior, né, como foi esse período também dos estudos, o início, né, dos estudos. Você também hoje é formada na área de Geografia, com pós-graduação. Esse lado aí pela Geografia, de onde que surgiu? Teve alguma inspiração, algum professor ali na época que você fez os primeiros estudos? O que te motivou a seguir para esse caminho aí da Geografia?
Na realidade, Juliano, o que me inspirou a ser professora... Na realidade, eu sempre quis ser professora, mas não tinha em mente, assim, ó, se era somente das séries iniciais ou professora de que área, né? E na época que eu estava morando em Nova Veneza, eu fazia o magistério lá, em Nova Veneza, que eu estava no convento, e eu tinha uma professora de geografia que eu amava, a forma como ela dava as aulas de geografia para nós. Então, ela trabalhava a geografia mais no... Ela, claro, explicava, mas ela também ia no concreto. Os mapas, principalmente, os atlas, ela usava muito atlas. Ela fazia a gente, né, a fazer mapas de Santa Catarina, do município, do Brasil, e ela exigia muito que a gente soubesse os estados, decor. Naquela época a gente tinha que decorar, né? os estados, as capitais dos países. Mas assim, ó, ela tinha um carisma, um dom, ela se aproximava da gente muito. Tá? Ela estava o tempo todo ali presente na nossa... Ela trabalhava muito em grupo e também individual, mas ela estava sempre presente nas carteiras com a gente. Então, a forma como ela trabalhava, passava aquela aula de geografia, foi ali que eu passei a querer realmente fazer a geografia. Então, eu fiz o magistério e depois fiz estágio no interior aqui de Lauro Miller, na época do magistério, né? Fiz aqui... fiz estágio aqui no Visconde e fiz no Amaral também. E eu sempre dizia ali, ó, quando eu não quero ser professora do primeiro ao quarto ano, tá? Porque eu quero ser professora de geografia. Só que eu não sabia de que forma eu iria fazer a faculdade, né? Porque fazer o magistério, a gente não gastava, claro, né? O magistério era feito no Walter Othausen, que eu dei continuidade, iniciei em Nova Veneza e terminei no Walter Othausen. Mas a faculdade teria que ser paga, né? Então, eu passei a ter amor pela geografia em si, devido à professora que eu tive do ensino médio no magistério. Então, eu queria fazer a faculdade e realmente eu fiz o vestibular em 91, tá? Eu era noiva na época, então nós noivamos nessa época, eu não era casada ainda, e eu fiz o vestibular e eu passei. Só que aí eu passei e eu queria fazer a faculdade. Só que na época, eu até fui pedir para os meus pais se eles me ajudavam, né? Mas eu sabia das dificuldades, meu pai, até porque ele era aposentado por invalidez, e ele recebia muito pouco, a minha mãe não trabalhava, sim, mas era na agricultura, na roça, né? Era pequena propriedade, o que eles produziam mais era para eles, para sustentar os filhos, como se diz. E o que sobrava, muitas vezes, eles até vendiam para ajudar nas despesas da casa. Então, meu pai realmente disse, Sônia, eu não tenho condições financeiras. Porque a faculdade eu fiz pela Unisul, passei. E aí eu chorei muito, eu lembro que eu chorei muito na época, e eu queria estudar e eu não tinha condições de fazer a faculdade. E eu era noiva, tá? E o meu sogro, eu nunca me esqueço, que o meu sogro, ele chegou para mim e disse assim, ó, foi em janeiro, né, de 2000 e, minto, de 91, né? E ele chegou assim, ô Sônia, tu tens tanta vontade de fazer uma faculdade, eu vou te ajudar. Eu não era casada ainda, ele assim, ó, nem que o meu... Na época, eu lembro que o pagamento dele, que ele ganhava um salário também, dava para pagar a faculdade. Ele disse, ó, tu vai iniciar, eu vou dar todo o meu salário para ti, pagar mensalmente a tua faculdade. E aí, depois a gente vai lutar, conseguir uma bolsa, né? Conseguir alguma coisa para dar continuidade no teu estudo. Porque naquela época era muito difícil as coisas. E a Beta, minha cunhada, também disse, não, Sônia, então se o pai disse que vai te ajudar, eu também vou te ajudar. Então, a parte de roupa, tu não te preocupa, que eu ajudo, o pai ajuda com pagando a faculdade. Então, eu tenho muito que agradecer ao meu sogro, à minha sogra e a Beta ali, que me deu muito incentivo e que me ajudaram no início da minha faculdade. E eu, naquela época, Juliano... quando eu comecei a fazer a faculdade ali, era à noite todos os dias, né? Foram 5 anos frequentando, indo para a Unisul, em Tubarão. Era muito difícil o transporte, muitas vezes a gente ficava no caminho, como se diz, né? Porque quebrava o ônibus, teve época que a gente tinha que pagar o ônibus também. Hoje, os universitários, eles recebem, né, o ônibus gratuito. Na nossa época, era muito difícil. Mas eu fui, graças a Deus, fui para a faculdade com incentivo do meu sogro, da minha sogra, do Assis, que na época a gente era noivo ali. E aí eu fiz durante... Na realidade, a faculdade era para 5 anos. Mas teve uma época da faculdade que se tornou muito cara e eu não conseguia pagar. Então, eu tive que trancar alguns, né, algumas matérias, como se diz. E aí eu levei 6 anos para poder me formar. Eu também, durante a minha faculdade, eu consegui bolsa, né, de estudo do artigo 170 na época, tipo assim, 30%, mas ainda era difícil, né? O meu sogro também teve uma época que ele também teve que fazer uma cirurgia, o Assis ali, a família toda gastou muito com ele, eles também não poderiam, né, continuar pagando, mas eu fui levando, como se diz. E teve uma época da faculdade que eu estava bem atrasada com meus estudos. E para mim, renovar a matrícula, eu teria que colocar aqueles meses que eu estava em atraso. E eu, bem nervosa, achava que tinha que trancar a faculdade, porque eu não ia ter condições de pagar aqueles meses todos que eu devia, assim, bem preocupada. Eu nunca me esqueço que eu tenho mais que agradecer a minha tia, tá? É a tia Cremilde, ela mora em Cocal hoje, ela tem 80 e poucos anos, o meu tio também. Então, ela reuniu os filhos dela, e eu, sem eu saber, né, ela reuniu os filhos e, como se diz, fez uma vaquinha entre os filhos. Então, cada filho, que são meus primos, a gente se dava muito bem, a gente foi criado junto na Santa Rosa, hoje eles moram, a tia mora em Cocal, e eles, os filhos todos dela casaram, e a gente ainda continua se dando, a gente tem uma proximidade muito grande com eles. E ela chegou um dia na casa, eu era casada já, né? E ela chegou e disse: Sônia, eu preciso conversar contigo. Eu disse: não, tia, como é que está tua faculdade? Ela para mim. Eu disse: ah, tia, eu acho que provavelmente vou ter que trancar até eu poder conseguir, né, pagar os que eu tenho em atraso e tal. Mas ela já sabia, né, que eu tinha que colocar isso em dia. E ela chegou e disse: não. Eu fui atrás, fui ver realmente quantos que tu devia na faculdade e eu trouxe o dinheiro para ti. Aí ela contou que ela reuniu os filhos e que todos eles deram uma quantia para mim colocar a minha faculdade em dia e dar continuidade na minha faculdade, que era o sonho, né? Que eu queria realmente me formar em geografia. Então eu tenho uma gratidão enorme por eles, pelos meus primos, pela minha tia, pelo meu tio, né? Eu sempre agradeço isso todos os dias, porque de repente eu poderia ter trancado, demorado mais para me formar, não sei se teria voltado, né, a estudar, mas enfim, eu tive uma ajuda muito grande, tanto por parte da família do meu esposo, né, da Beta, que me ajudou muito nessa época, o meu sogro, que o próprio salário dele, né, para mim estudar. Então, eu passei, e muitas vezes, ô Juliana, na faculdade, naquela época era muito xeroques, né? E às vezes o meu sogro dava um trocadinho para mim fazer um lanche na faculdade. Mas aí eu preferia ficar sem o lanche, mas pagar o xerox para gente, para poder estudar realmente. E no início era muito difícil, porque eu só tinha, foi em 91. Ali eu consegui, a Regina Guimarães, eu nunca me esqueço, que ela me ajudou, ela assim: Sônia, eu tenho 10 horas de ciência, nada a ver com a faculdade, né, geografia, mas eu tenho 10 horas de ciência e ninguém quer pegar, no Visconde, na época. Ela disse: ah, queres tentar, Sônia, dar aula de ciências lá no Visconde, para a turma tal, que era o quinto ano na época. Eu vou ter que estudar muito ciências, eu disse, porque não é a área que eu sonho, mas vou pegar, eu disse. Eu estou precisando, né? Aí ela me ajudou, a Regina Guimarães, na época, me ajudou muito, tá? E eu peguei realmente as 10 horas de ciências e eu estudava muito para trabalhar essas 10 horas no Visconde, que foi a primeira escola que realmente eu iniciei, foi o Visconde. Então, e foi através da Regina Guimarães que ela que conseguiu essas aulas. E depois, mais adiante, claro, aí eu fui pegando aula de geografia. Mas a primeira escola que eu trabalhei, que é a escola do meu coração, trabalhei quase que 30 anos, é o Visconde. E aí eu me formei, né, em 96. Foi quando eu me formei na faculdade, na Unisul, tá? E aí eu também a minha formatura foi em julho de 96. Ali eu já tinha, né, o Leonardo, meu filho, nasceu em janeiro de 96. E aí eu ainda faltava 6 meses para terminar a faculdade. Eu tinha engravidado. E aí o Leonardo nasceu e também continuei com muita dificuldade naquela época, a gente, né? Os estudos, caro e tudo mais. Aí veio o Leonardo, o primeiro filho. Mas a minha sogra naquela época me ajudou muito. Ela que, bem dizer, ajudou a cuidar o meu sogro do Leonardo até eu poder me formar, né? Porque eu também naquela época eu só tinha 10... Em 96, quando eu me formei naquele ano, eu só tinha 10 horas de geografia que eu peguei no Itanema, que a diretora, inclusive, era a Tereza Nazário. Ela também, na época, me ajudou muito. Então, eu recebia muito pouco, né? Mas, graças a Deus, com o apoio e ajuda de muitas pessoas, realmente eu consegui me formar em 1996.
E, Sônia, já são aí 19 anos aí agora atuando como diretora aqui no Visconde, né? Como que foi o início também desse novo desafio, né? Agora teve toda essa paixão, já que foi a sua primeira escola, daí agora também há 19 anos à frente, né? Liderando ali a escola aqui do centro da cidade.
É, eu já tenho 30 anos que trabalho, né, na educação, quase me aposentando, né, Juliana? Inclusive, já mandei os papéis para ver, né? Mas não estou preparada ainda para isso, tá? Mas, enfim, com essas leis que estão vindo da aposentadoria, a gente tem que ter um cuidado. Mas eu sou apaixonada pelo que faço, sou apaixonada pela escola Visconde, pelos alunos, pelos professores. E eu iniciei na direção em 2003. Foi na época ali que... Foi um ano bem difícil para mim, 2003, até porque no início é cargo de confiança pelo PMDB. Eles me convidaram para trabalhar na direção do Visconde. Eu, um pouco de medo, eu tinha medo, sim, porque eu estava grávida, inclusive, da Thaísa, da minha segunda filha, né, que é a Thaísa, que nasceu em 2003. E eu estava num momento bem difícil, porque eu estava com meu pai, naquela época, em janeiro, quando eu fui convidada para assumir a direção, meu pai também estava bem doente, mal, inclusive. Eu também estava com o início de aborto da minha filha, então foi um ano bem difícil para mim, até porque o meu pai veio a falecer com 56 anos, em fevereiro de 2003. Mas aí eu fui convidada e eu fiquei pensando. Só que teve umas pessoas na educação na época. Eu tinha uma amizade muito grande com a Maristela Curcio, com a Beth Curcio, com a Ângela e a Jussana, tá? E a Regina de Guimarães na época também ajudou. E elas, só que a Regina naquela época já não estava mais ali na escola. Então elas, a Ângela, a Jussana, a Maristela e a Beth, foram, como se diz, para mim assumir a direção, meu alicerce ali, porque elas estavam ali no administrativo há tempo, né? E elas disseram: não, Sônia, tu vai assumir a direção. Eu disse: não, mas eu tô com muito problema, meu pai mal e tudo mais. Aí eu tô com início de aborto, a minha filha. Não, tu vai assumir, nós vamos te ajudar. E assumi, esse meu Deus, seja lá o que Deus quiser. Assumi a direção em 2003, com apoio, a princípio para 4 anos, né, Juliano? Era cargo de confiança na troca do governo do Estado. Eu tinha que saber que eu teria que sair, né? Enfim, foram 4 anos que elas me ajudaram muito e eu agradeço, e fiquei à frente da direção, sempre pensando nas pessoas que lá trabalhavam comigo, que são os professores, o administrativo, tentando, primeiro, tratar bem as pessoas que lá estavam, e os alunos, porque o nosso principal foco ali são as crianças, os adolescentes, que a gente se dedica lá dentro para eles, na realidade. Mas eu tive apoio de muita gente ali dentro. E nós, tendo esse vínculo forte entre nós, do administrativo, professores, o trabalho da gente vai para frente. Então, sempre cada vez melhora. E passaram-se 4 anos, né? Também, na época, eu trabalhei com a UniaSelv, eu fui monitora 3 anos do curso de geografia, inclusive, né? Que funcionava no Visconde, dentro da minha área também. Eu já estava na direção e também trabalhei no curso da UniaSelv Geografia. Passaram-se 4 anos, né? Aí, com a troca do governo, fiquei novamente, né? Eu nunca me esqueço que depois de 8 anos ali, que eu fiquei no cargo da direção, teve a troca novamente de governo. E aí as professoras... E depois de 8 anos, como mudou o governo, eu teria que deixar a direção. E aí eu nunca me esqueço que teve um grupo de professores e do administrativo que procuraram a Soraya, na época, porque era o partido da Soraya que queria assumir o Estado, para ver se havia a possibilidade de que me deixassem na direção, porque eu estava fazendo um bom trabalho, enfim. E aí a Soraya conversou com o pessoal e tudo, e realmente aceitaram que eu ficasse na direção. Aí eu continuei na direção, cargo de confiança ainda, né? E há 6 anos atrás... Aí teve eleição para diretor. Teve a primeira eleição que eu concorri, foi uma... Disse, vou entrar, né? Os professores, a maioria pedindo, o administrativo, Sônia, Vai, tenta. Aí fui eu e a Tati, né? A Terezinha, nós duas que fomos concorrer para a eleição há 6 anos atrás. Ganhei na época, né? Que foi, não lembro se foi 500, quase 600 votos ali contra 200 e alguma coisa. Fiquei aí, continuei na direção. E há 2 anos atrás, novamente, teve eleição para diretor, novamente, né? Aí eles, novamente, os professores, claro que a maioria, nem sempre, né? A gente tem alguns que a forma como a gente trabalha, muitas vezes não aceitam o trabalho da gente. A gente tenta se dedicar e fazer o melhor para todos. Mas a gente sabe que em todos os lugares, nem todas as pessoas a gente consegue deixar contente do que a gente faz. E pediram novamente, há 2 anos atrás, foi em 2019, para mim entrar para a eleição. Novamente entrei, né? Era, na realidade, não tive concorrente, era eu mesma, como se diz, mas mesmo assim, teve que ter eleição, voto, enfim. E, novamente, teria que ter 50% mais um voto para eu poder ficar na direção. Aí, realmente, consegui, fiquei, né? Final desse ano já faz 2 anos, e eu tenho mais 2 anos pela frente. Então, não sei daqui para frente, Juliano, o que vai ser, né? Porque mandei a minha aposentadoria para ver de que forma vai ser, se eu vou pegar, se não vou, não sei. Eu só sei que a minha família, os meus filhos, o Leonardo e a Thaísa e o Assis, né? Eles cobram muito de mim, porque assim, eles dizem, não, tu já tem tempo de serviço para te aposentar, te aposenta. Porque tu já te dedicou bastante para a escola, para os alunos, para os professores. Agora tens que te dedicar um pouquinho para nós na família. E realmente, Juliano, eu sou daquele tipo que quando eu assumo, eu luto, eu não tenho hora para chegar na escola, não tenho hora para sair. Geralmente, ao meio-dia, eu fico até o último aluno pegar o transporte, né? À tarde, é à noite, é sábado, é domingo. E eu me dedico. E muitas vezes a família ficou de lado, como se diz. Porque eu amo a escola, eu amo o que eu faço. E hoje, assim, ó, se a gente não ama o que faz, eu acredito que a gente, eu tenho certeza que o trabalho da gente não vai bem. Então, realmente, eu amo. A Ângela Curcio, eu nunca me esqueço que na época ela foi secretária da escola também, ela disse assim, ó, quando eu assumi a direção em 2003, ela disse assim, Sônia, eu vou ficar, ela estava, faltava assim uns 6 anos para se aposentar, eu acho, mas enquanto tu estiver na direção, eu vou ficar trabalhando no Visconde, eu não vou me aposentar. Mas ela chegou a um ponto que ela disse assim, ó, não, Sônia, eu vou me aposentar porque tu nunca sai da direção. E até porque se ela fosse cumprir, né, a promessa, ela estaria na escola, mas já está aposentada, que bom, né? Então foram pessoas que marcaram e principalmente o apoio da minha família, tá? Principalmente também do Assis, né? Eu já tive vontade, época lá atrás, de desistir, muitas vezes, principalmente no início, quando a gente faz faculdade, eu queria desistir, era cansativo todos os dias para Tubarão, mas ele fez com que eu não desistisse. Meus filhos também, sempre que eu estive na direção, a gente tem problemas na direção, a gente tem dificuldade, a gente não consegue se atender assim, ó, 100%, como se diz. Alguém não vai gostar do teu trabalho, porque tu acha que tu está fazendo o melhor, mas muitas vezes tu não consegue atingir 100%. Mas eles, cheguei muitas vezes em casa chorando, enfim, quem, né? E eu tive sempre apoio deles, graças a Deus, da minha família. E principalmente eu sou muito religiosa, Deus, né, acima de tudo.
Muito bem, a gente vai fazer mais uma pausa rapidinha para o intervalo comercial nessa passagem de bloco, ouvindo aí um sucesso de Cássia Eller, outra artista, né, que a Sônia também gosta bastante. E a gente volta já aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Estamos de volta com o Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. Hoje conhecendo um pouquinho da trajetória de vida da Sônia Seron Madalena, a diretora Sônia aqui do Visconde. Sônia, já chegamos ao final do programa. A última pergunta que eu sempre deixo para os entrevistados é com relação ao legado. Daqui a alguns anos, né, quando alguém citar o nome da Sônia, pelo que você gostaria de ser lembrado? Qual o legado que você pretende deixar para os seus filhos, para todos esses alunos, né, que já passaram por você como professora, como diretora, enfim? Qual o legado que a Sônia pretende deixar para a sociedade?
Ô, Juliano, É porque quando é a gente assim, ó, a gente mesmo, né, da própria pessoa, da gente, não é fácil, né? Mas, enfim, Eu, assim, para minha família, para os alunos, professores, primeira coisa, a simplicidade, tá? Que eu acho isso muito importante, a gente ser humilde, simples, ouvir as pessoas, que isso eu faço muito, e amar o que faz, tá? Principalmente, a gente tem que amar o que a gente faz, no trabalho, seja no trabalho, a família, a importância da família, né? E eu me sinto assim também, eu acho que eu deixo isso muito, é uma pessoa forte, tá? De não querer desistir nunca e lutar por aquilo que realmente você quer. Então, muitas vezes, no teu caminho, tu vai ter problemas, dificuldades, vai querer desistir muitas vezes, mas não desistir jamais. Isso eu passo muito hoje, principalmente para os meus alunos, tá? Que muitas vezes eles querem desistir e eu digo, não, vocês lutem pelos seus sonhos, eu coloco para eles, porque eu fiz isso. Muitas vezes deu vontade de desistir, mas eu sou uma pessoa forte, tá? Que quando eu coloco na cabeça realmente o que eu quero, eu vou atrás, eu luto até conseguir, tá? E a honestidade também, a sinceridade, muitas vezes tem pessoas que não aceitam isso da gente ser sincera para a pessoa, mas isso é muito importante para a gente, tá? E isso eu deixo para os meus filhos e para quem no dia a dia eu estou do lado.
Sônia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir hoje aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua história de vida. Foi um prazer.
Juliano, eu que agradeço, né? Quando você fez o convite, até fiquei meio assim nervosa, né? Porque a gente, ai meu Deus, né? Mas enfim, eu agradeço de coração, agradeço a Rádio Cruz de Malta, né? E todo o carinho que tem pela gente, em procurar a gente, né? Para falar, colocar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa vida, como se diz. E o Tiago, a pessoa do Tiago também, né, que sempre, né, coloca a rádio à disposição. E já aproveitar e dar os parabéns para ele, né, e a Elisa, que agora o novo bebê em casa, né. Então, só tenho que agradecer e todas as pessoas, agradecer as pessoas que no dia a dia estão com a gente no trabalho e principalmente a família que está do lado da gente, apoiando e ajudando todos os dias.
Essa foi a Sônia Seron Madalena contando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória de vida aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. O programa volta na próxima semana. A gente encerra ouvindo o som de Titãs. É preciso saber viver.